Eu estendo o cumprimento que já foi dado na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Convido você de antemão já a abrir a palavra do Senhor no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Estamos iniciando o mês de outubro e não sei se a maioria ou alguns aqui lembram, mas é o mês onde se comemora a Reforma Protestante e hoje, aliás, exatamente neste ano, a humanidade em si ou a igreja comemora 500 anos da Reforma Protestante, exatamente em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, né, colocou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg e deu início, então, a todo o processo da Reforma Protestante. E a igreja hoje vive, né, baseada, claro, na palavra de Deus, no Evangelho, mas sim com muita influência pela graça de Jesus na Reforma Protestante, né? E nós devemos muito aos reformadores. E eu quero trazer uma palavra, os irmãos podem até pensar, Mateus 4, falando sobre a tentação de Jesus. Basicamente, teoricamente, ou a princípio não tem nada a ver com o tema, né, Reforma Protestante. Mas eu quero trazer, à luz desse texto, uma perspectiva diferente a respeito de alguns princípios da fé cristã que foi salientado ou que foi... anunciado, ou então, de certa forma, testemunhado e pregado pelos reformadores, que é chamado os cinco solas. Quem já ouviu falar desse termo? Cinco solas. Cinco solas é uma expressão em latim, sola significa somente. E essa palavra, ou melhor, esses princípios que foram princípios que basicamente permearam o ensinamento e a pregação dos reformadores, e eles trazem alguns princípios fundamentais da nossa fé. Então eu quero, junto com os irmãos, observar a tentação de Jesus e fazer um link, uma projeção acerca do fundamento da nossa fé. Amém? Vamos caminhar, vamos tentar fazer isso nesses poucos minutos. Eu quero ler com os irmãos, então, você me acompanha, por gentileza. O verso 1 diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um cume, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e vieram anjos e passaram a servi-lo. É tão interessante essa palavra da tentação de Jesus, assim como o batismo de Jesus, ela é um pouco controversa, ou seja, há uma dúvida ou há uma briga teológica, se assim eu posso dizer, acerca do porquê Jesus foi batizado e da mesma forma do porquê Jesus foi tentado. mas não vamos entrar nesses pormenores. Eu quero apenas trazer uma reflexão que a caminhada de Jesus como um ser humano, e a teologia vai dizer sobre o Jesus histórico, aquele que viveu na terra, aquele que caminhou na terra, aquele que enfrentou situações, aquele que passou por situações semelhantes a nossas, esse é o Jesus histórico. E esse Jesus ser humano, e a gente vai ver mais lá na frente, que sendo Deus, né, Paulo fala isso em Filipenses capítulo 2, ele nos ensina como sermos também filho de Deus. A própria caminhada de Jesus, ela é um modelo para nós. Ela é, não sei se eu posso dizer, um padrão que nós temos que espelhar. Paulo fala isso, aliás, o autor dos Hebreus fala isso na sua carta no capítulo 12, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Deixando tudo para trás, prossigamos para o alvo. Então, Jesus é o nosso fundamento, Jesus é a nossa essência, Jesus é o nosso modelo. Para tanto, então, eu quero observar rapidamente e aplicar às nossas vidas os princípios da nossa fé e os cinco solas. Amém? O primeiro, e aí não há uma regra dos solas, né, dos princípios da Reforma Protestante, não há uma regra de fato, e não vamos observar isso de uma forma que venha a ser uma estrutura definida, mas seguindo os versículos do texto, eu peço a você que se atente ao verso primeiro, quando diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu entendo que aqui nós temos o princípio da graça. Somente a graça de Deus. Somente a graça de Jesus. Mas aí você me pergunta, mas a graça de Jesus é uma graça salvadora, é uma graça concedida por Deus, por amor a nós, a fim de nos redimir, nos salvar, certo? Mas há um detalhe aqui no texto, e lembre-se, estamos pensando em Jesus como ser humano, como quem passou nessa vida, nos deixando um legado, nos deixando, sim, uma obra de salvação, e graças a Deus por isso, mas nos deixando na sua caminhada lições com a sua própria vida. E quando nós lemos que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, não é estranho o próprio Jesus ser conduzido pelo Espírito? Fica aí a dica de que Jesus, como ser humano, ele também precisou e, de certa forma, mostrou a necessidade de ser guiado pelo Espírito. Jesus, como filho de Deus, quando foi conduzido pelo Espírito, eu entendo que ele foi inserido pelo Espírito na obra a qual ele teria que cumprir. Já no seu nascimento, já percebemos isso porque ele foi gerado do Espírito. No batismo, quando Jesus vai às águas e é batizado por João, a Bíblia relata que o céu se abre e o Espírito desce em forma corpórea de uma pomba e sobre Jesus, então ouço uma voz do céu: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem tenho prazer. O Espírito desce sobre Jesus, não sei, alguns dizem simbologia, mas de certo uma representação que Jesus recebendo o Espírito, de Jesus recebendo a autoridade, ou de autoridade dele sendo confirmada por essa atitude de Deus, por essa ação do Espírito na vida dele. E Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito. Assim como Jesus, somente pela graça de Deus, mediante a ação do Espírito Santo em nossos corações, nós viemos, ou nós vimos, para a graça de Jesus, para a glória de Deus. Somente o Espírito, aplicando a graça de Deus no coração humano, acontece a salvação. É possível a reconciliação com Deus. Amém? Os irmãos estão comigo? Lá em Efésios, no capítulo 2, o verso 8 ao 9, Paulo vai falar que, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. A graça de Jesus, a graça de Deus, é algo soberano, é algo sobrenatural, é algo espiritual, é algo que somente Deus mesmo, através do seu Espírito, aplica a nós e nos chama para o Evangelho. Então, nesse primeiro princípio, onde somente a graça é ressaltada, nós temos então a mensagem do Evangelho. Jesus, quando é conduzido pelo Espírito, ele nos traz a ideia e a mensagem do Evangelho no todo. E prosseguindo, lá no verso 4, e notem que a primeira, vocês vão perceber isso adiante, mas no primeiro princípio que nós observamos, é um relato do que aconteceu com Jesus, é dito o que aconteceu com ele. Nos três próximos, nós tiramos esse princípio a partir mesmo da mensagem de Jesus, da palavra de Jesus, da conversa de Jesus com o tentador. E na última, no último princípio também, é falado do relato, do que aconteceu e não do que Jesus falou. Isso é interessante. O segundo princípio, irmãos, é somente as Escrituras. Somente as Escrituras. O primeiro é somente a graça. O segundo é somente as Escrituras. Lá no verso 4, quando o tentador, ele tenta Jesus a comer pão, porque ele estava 40 dias e 40 noites de jejum, de certa forma, sofrendo, se humilhando, submisso à vontade de Deus. Satanás então fala para ele, ordena que essas pedras se tornem pães. E Jesus fala o que para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele cita uma expressão de Deuteronômio, capítulo 8, em que Moisés fala com o povo de Israel acerca deste princípio, porque Israel caminhou no deserto, sofreu humilhação, necessidades, em termos, porque Deus supriu as necessidades deles, dos israelitas, mas de forma que Deus levou toda a glória, de forma que Deus foi exaltado, porque foi Deus quem supriu a necessidade, foi Deus que alimentou o povo. E Jesus pega essa expressão de Deuteronômio, citando a palavra, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos aqui o princípio das Escrituras como a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, as Santas Escrituras, elas são um compêndio de valores, de princípios, de uma mensagem divina, inspirada por Deus, para a nossa caminhada na fé, para a nossa comunhão com Ele. Paulo vai falar lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, que toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa e útil. Ela é proveitosa e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. A palavra de Deus que é inerrante, a palavra de Deus que é perfeita, a palavra de Deus que é justa, a palavra de Deus que tem poder, As Santas Escrituras é a nossa única regra de fé e prática. Então Jesus nos dá essa dica de que somente as Escrituras têm as palavras, têm o ensinamento e têm a orientação que nós precisamos, que o mundo precisa, acerca do Evangelho, acerca da salvação, acerca dessa graça. Amém? Seguindo ainda no terceiro princípio, lá no verso 7, na segunda tentação, o diabo então não contente com a resposta de Jesus, com a firmeza, a postura de retidão de Jesus, o diabo então o leva à Cidade Santa e o coloca na parte mais alta do templo, ou no pináculo do templo. E diz assim para Jesus: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos para que não tropeces em pedra alguma. Vocês acham que Jesus não teria poder ou autoridade para fazer isso? Teria. Porque ele era filho de Deus, ele foi o filho de Deus. E Satanás sabia disso. Mas Satanás estava tentando a Jesus acerca da fidelidade de Deus. Satanás queria que Jesus provocasse ou tentasse a fidelidade de Deus. O que significa isso? Jesus vai dizer assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, no verso 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós temos aqui o princípio da fé. Somente a fé como caminho, como porta de entrada, como meio que Deus usa e que nos leva a receber a graça, o evangelho, a salvação. Qual é a ideia aqui desse diálogo de Jesus, ou melhor, de Satanás com Jesus? Porque quem puxa o assunto é o tentador, né? Qual que é a ideia? Também essa resposta de Jesus, ela é baseada em Deuteronômio 6, capítulo 16, quando Moisés vai lembrar os israelitas a respeito do pecado deles lá em Massá, Meribá, não sei se os irmãos se lembram, em que eles sentiram sede e pediram água. E aí Moisés, pressionado pelo povo, indaga a Deus acerca da água. E Deus fala para Moisés simplesmente falar com a rocha. E Moisés, indignado de certa forma com o povo, ou então constrangido pelo povo, talvez, ele não obedece a Deus, mas ele bate na rocha. E aí, Deus dá uma sentença. Quando Jesus, ele pega essa expressão e diz a Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus, o que Jesus está dizendo é que a fidelidade de Deus não deve ser tentada, ou a fidelidade a Deus não deve ser tentada. Deus não se deixa escarnecer, a palavra de Deus diz. Deus não pode ser tentado, de maneira alguma. Ele é Deus, ele é soberano, ele é o Criador. Nós somos criaturas. Deus não pode ser tentado. O que está em jogo aqui é a fé e a confiança de Jesus no Deus provedor, no cuidado de Deus, na segurança de Deus. E quando eu transporto isso, quando eu entendo isso a respeito do fundamento da nossa fé cristã, que é a fé, somente a fé, eu entendo que quando eu deposito a minha confiança em Deus, quando vislumbrado pela graça de Deus, eu deposito toda a minha fé, toda a minha crença, toda a minha expectativa, tudo o que eu sou, a minha confiança. E quando eu me entrego aos cuidados de Deus, então ele realiza. Ele opera a sua graça, ele opera o seu milagre, ele envia a salvação. E Paulo fala isso em Efésios 2, nós já lemos. A salvação vem pela graça mediante a fé. É um caminho, é um meio que Deus usa. E é Deus mesmo quem opera em nós, tanto querer como realizar. Lá em Gálatas 2,16, se você está com a Bíblia aberta aí, por gentileza, abra comigo Gálatas 2,16. Paulo diz assim: sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. O que Satanás queria de Jesus é que ele seguisse a lei, é que ele seguisse as obras. Demonstre por obras que você confia em Deus, demonstre por obras que você crê em Deus. E Jesus fala para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós confiamos em Jesus, nós confiamos em Deus, nossa fé está depositada nele. Romanos vai falar, Paulo fala em Romanos capítulo 5, no verso 1. Justificados, pois, pela fé, tendes paz com Deus. Somente pela fé nós podemos ter paz com Deus. Prosseguindo ainda no texto, lá no verso 10, é nos dito que Jesus ordenou a Satanás, depois de ele tentar mais uma vez ao Senhor. Diz assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Eu entendo aqui que Jesus nos traz um princípio que a glória, ela é devida somente a Deus. Somente a Deus toda a glória. Esse é um princípio da nossa fé. Esse é um princípio da Reforma Protestante. É um princípio em que nós vivemos, ou ao menos tentamos viver. Mas é um princípio que nós cremos, e a palavra de Deus nos diz isso. Em Romanos, no capítulo 11, 36, Paulo vai dizer: porque dele e para ele, e porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Lá em Romanos 16, no versículo 27, Paulo fala ainda, Romanos 16, Paulo vai falar assim: ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Jesus, ele dá uma resposta para Satanás que, acredito eu, se Jesus dissesse para eles: vai-te, Satanás, ou não, acho que só com essa resposta Satanás já debandaria, já sairia correndo, porque Jesus diz para Satanás: somente a Deus toda a glória. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Jesus, ele toma uma expressão de Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, da mesma forma que nas outras respostas ao tentador, utilizando a palavra de Deus e, de fato, dando glória a Deus. E como último princípio, como último ponto da nossa fé, lá no capítulo 11, é nos relatado, e já não é mais o diálogo, mas Satanás sai da presença de Jesus, então acontece algo maravilhoso, acontece algo glorioso. A palavra de Deus diz assim: então o diabo deixou, e vieram anjos e passaram a servi-lo. O que significa isso, senão o reconhecimento e a confirmação de que Cristo, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E aí eu tenho um último princípio, o quinto princípio da nossa fé, que é somente Cristo. Somente Cristo, somente o Filho de Deus. Somente Cristo salva, somente Cristo restaura, somente Cristo nos reconcilia com Deus. Somente Cristo, o Filho de Deus, é a essência, a razão da nossa fé. Paulo vai falar, lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, que ele não, considerando o fato de ser Deus, deixou a sua glória e veio como um ser humano à terra. Como servo, se humilhou a si mesmo e se entregou à morte, até a morte de cruz. Paulo, ele pinta esse quadro da encarnação de Jesus como um ser humano, para mostrar que, como um ser humano, ele pagou um preço em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, mas não só isso, ele viveu a nossa vida. Ele caminhou o nosso caminho, ele pisou as nossas pisadas, ele sofreu o nosso sofrimento, ele sentiu as nossas dores, ele passou o que eu e que você passa, com uma única diferença, sem pecado. Se você quiser abrir comigo lá em Hebreus, no capítulo 2, livro de Hebreus no capítulo 2, o verso 14 vai dizer assim: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. O texto em que nós estamos nos baseando é a tentação de Jesus, onde ele está numa luta com o diabo, onde ele está passando por uma tentação pelo diabo. Mas no final de tudo, o que acontece? O diabo vai embora, porque ele é derrotado. Ele é vencido. Ele é vencido por Cristo. Ele é vencido pelo Filho de Deus. Ele é vencido por aquele que, semelhante a nós, como filhos, em carne e sangue, passou as mesmas coisas. E lá na frente, pela morte, destruiu de fato o poder da morte, o próprio diabo. É este Cristo em que nós podemos confiar, é este Cristo, Filho de Deus, em que nós podemos crer, em que nós nos baseamos, em que nós nos fundamentamos. Ele é a essência da nossa vida, da nossa fé. Hebreus, ainda continuando no verso 7, 17, diz assim: por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Cristo só pôde fazer propiciação dos pecados por nós, justamente porque, como nós, ele foi até a cruz. Como ser humano, como um filho de Deus também, de carne e sangue, padeceu as mesmas dores. Por isso ele pagou os nossos pecados, por isso nós temos o perdão. Lá no capítulo 4, verso 15 ainda, de Hebreus, é dito que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhante foi tentado em todas as coisas, porém, sem pecado. Jesus foi tentado da mesma forma que eu e você é tentado, mas ele não pecou. Jesus subiu ao céu, cumprindo o propósito supremo de Deus, cumprindo toda a justiça de Deus, do Pai, sem pecado. E por isso nós podemos hoje celebrar a mesa, celebrar a comunhão com Ele, celebrar a graça dEle por causa desse fato. Ele é Cristo, Ele é o Filho de Deus. E aí, para finalizar, encerrando o quadro da tentação de Jesus, o livro de Tiago, que é um livro muito prático para os nossos dia-a-dias, e para a aplicação da nossa fé, o autor vai dizer assim, a respeito das tentações. Tiago 4, verso 7. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Foi isso que Cristo fez. Como homem, como ser humano, assim como eu e você, ele se sujeitou a Deus. Ele se submeteu à vontade de Deus. Ele deu glória a Deus. Ele confiou em Deus. Ele foi guiado pelo Espírito. Ele firmou-se na palavra de Deus. E por isso ele venceu. E Tiago nos dá a dica de que, semelhante a Jesus, nós podemos também vencer. Por isso, nessa fé, nessa graça, no Evangelho, nós temos em quem nos firmar? Em Cristo, o Filho de Deus. Amém? Quero chamar, enquanto o pastor Ricardo se posiciona, né? Eu quero fazer uma oração com vocês. Convido vocês a ficarem de pé, por gentileza. Diante dessa breve palavra, breve reflexão, eu convido a você a fechar os seus olhos e a pensar na tua fé, a pensar na tua caminhada, a pensar na sua comunhão com Deus. Como tem sido e como tem acontecido esta comunhão. O que é que falta? Ou o que é que você tem firmeza diante de Deus? Quais são os seus fundamentos? Nós falamos aqui a respeito dos 5 pilares da fé, baseado na tentação de Jesus, somente a graça, somente as escrituras, somente a fé, somente a Deus toda a glória, somente Cristo, Filho de Deus. Essas são as verdades, os princípios que você, meu irmão, minha irmã, deve se firmar, a fim de ter uma vida vitoriosa, a fim de vencer as tentações, a fim de dar toda a glória a Deus. Por isso eu te convido a esta oração. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela grandeza da tua palavra, pela majestade, Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, que de forma tão simples, de forma tão sábia, de forma, ó Deus, tão sublime e, por que não, suprema, Senhor, nos revelou a tua vontade, nos revelou, Senhor Deus, a tua glória, nos mostrou quem tu és, a fim de que nós sejamos para ti aquilo que o Senhor deseja que sejamos. A palavra diz que nós somos transformados, ó Pai, dia a dia, ó Deus, à imagem de Cristo. Ó Senhor, por isso nós nos firmamos no Senhor Jesus e pedimos que o teu Espírito, o mesmo Espírito que veio sobre Jesus, o mesmo Espírito que guiou-o até o deserto, a fim de sofrer um pouco, a fim de passar uma necessidade por algo maior, por um propósito maior, por um anúncio supremo, que é o Evangelho, é a graça, é a cruz, é a ressurreição. Senhor, este mesmo Espírito nós clamamos que venha sobre nós, que nos fortaleça, que nos anima, Senhor Deus, e que nos leva, nos projeta e nos guia a uma comunhão mais íntima com o Senhor, firmados na fé, firmados na tua graça, firmados, ó Deus, na glória totalmente a ti, Senhor, firmados somente em Cristo e na tua palavra, Senhor, que resplandece, ó Deus, e manifesta e revela a tua glória, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, assim nós te agradecemos. Amém.